Se tem uma coisa que eu coloquei na minha vida, né, depois que eu comecei a estudar, foi a frase: eu não negocio o meu almoço. Porque na sociedade
Também.
moderna, a gente ouve muito de não deu tempo de almoçar. E olha que absurdo, não deu tempo de
E
almoçar.
reunião na hora do
É.
almoço?
Então, assim, eu não
Reunião na hora
negocio.
do almoço também era uma coisa que as pessoas podiam fazer um pacto da sociedade, né? Não, reunião na hora do almoço não
Não vai
dá.
ter. É. Então, isso é muito importante, né? Não negociar o seu horário de almoço, porque não pode parecer um absurdo você falar: eu não posso porque eu vou almoçar. Pode ser depois do meu almoço a reunião, né?
É.
Eu acho que não dá para normalizar o ninguém almoça e vamos fazer essa reunião. Não tem como isso ser algo normal, né? É, e a gente se sente mal de pedir coisas que são absolutamente normais muitas vezes no trabalho. Olha, eu não posso porque eu vou comer e eu preciso almoçar. Isso não é um problema, tá?
O processo digestivo, ele é inflamatório, como ela
Exato.
disse, por
Pois é.
característica. É normal, a gente ingere milhões de proteínas diferentes, milhões de substâncias diferentes. Então, a inflamação, ela faz parte. Quando a gente fala em alimentos inflamatórios, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque existe, e a gente pensa mais ou menos isso, essa demonização de certas coisas. Ah, o leite é inflamatório, ah, o glúten é inflamatório. É inflamatório? Para
Para quem?
quem? Para todo
Olha, a gente nem
mundo?
combinou.
A confiança deve ser a base da relação entre pacientes e profissionais da saúde. É por meio dela que nasce a cumplicidade, que leva às conversas sinceras e à riqueza de detalhes de sintomas e sentimentos. Como resultado, além de uma troca empática e respeitosa, temos um diagnóstico certeiro e o tratamento mais adequado para atingir o objetivo final: a saúde e o bem-estar. E o começo dessa jornada rumo a uma vida melhor costuma ser marcado por uma pergunta simples, a famosa: o que te trouxe aqui? Eu sou Astrid Fontinelli, jornalista e apresentadora, e esse é O Que Te Trouxe Aqui, um podcast e videocast criado pela equipe de comunicação institucional do Hospital Israelita Albert Einstein para promover a saúde por meio de histórias diversas de quem tem um plano de saúde ou de quem usa o SUS. Histórias reais e sempre com as recomendações dos melhores profissionais de saúde do país. No episódio de hoje, o assunto é muito interessante. Você já ouviu falar do eixo intestino-cérebro? Pois é, para falar desse tema, eu estou aqui com a nutricionista Roberta Carbonari Musi, mestre em nutrição, pós-graduada em terapia do comportamento alimentar com aprimoramento em transtornos alimentares. Super bem-vinda, Roberta.
Muito obrigada, Astrid. É uma honra, um prazer estar aqui com você.
Prazer é todo meu porque eu aprendo demais e sou muito grata a isso. Junto também conosco está o Dr. Fernando Seefelder Flacker, gastroenterologista do Corpo Clínico do Hospital Albert Einstein, especialista em doenças inflamatórias intestinais. Seja super bem-vindo, doutor Fernando.
Obrigado, Astrid, também é um prazer estar aqui.
Prazer é todo meu. Eu falei certinho o seu sobrenome?
Falou, falou. Mas melhor do que eu.
O cérebro está funcionando. Agora vamos ver a ligação. O intestino e o cérebro se comunicam constantemente. O comportamento de um interfere diretamente no do outro. E hoje, o intestino é até conhecido como o nosso segundo cérebro. Pode parecer um papo meio abstrato ou distante, mas não. O eixo intestino-cérebro é estudado pela psiquiatria nutricional, área que pesquisa a relação entre os transtornos mentais como ansiedade, a depressão e a nutrição. E vice-versa. A ciência também estuda como a ansiedade, por exemplo, pode ser a causa da síndrome do intestino irritável. Ou seja, a saúde mental e a saúde intestinal estão conectadas, uma depende da outra. Para entender isso melhor, eu agora vou pedir a ajuda maravilhosa dos nossos especialistas altamente credenciados para essa conversa. E eu vou começar com o senhor, doutor Fernando. O que significa, né? Vou começar pelo básico, né? Esse termo, esse eixo intestino-cérebro. É uma descoberta recente da medicina? Porque a medicina, graças a Deus, só evolui, evolui, evolui. É recente essa descoberta? E o que que é?
É, essa descoberta na parte científica da coisa é relativamente recente. Mas a gente tem comportamentos dessa relação desde a época romana. Então, Nos tempos romanos era comum você tomar leite azedo antes de ir para a batalha, como se fosse uma reforça. Nada mais é do que tomar um probiótico antes de ir para a batalha. Então, essa relação ela é conhecida. A gente tem isso, expressões do nosso idioma, ficar enfesado.
Sim. Intestino preso.
Intestino preso, se borrar de medo. Então, essas coisas elas estão intrínsecas. A gente já conhece isso há muito tempo. Cientificamente, a relação entre o cérebro e o intestino, ela começou a ser desvendada mais recentemente. Então, todos os órgãos, na verdade, eles são interligados com a parte cerebral. Mas o intestino, tanto por causa que é um local que tem muitos neurônios, é um local onde a gente tem um contato com o meio externo, né? Então, é um dos poucos lugares que a gente tem a barreira não é tão igual à pele, que é uma proteção. A gente interage muito com o meio externo da comida, de tudo isso. Sim. Então a gente tem uma relação um pouco maior. Então é por isso que a gente acaba falando intestino segundo o cérebro, ou essa relação tem uma relação também anatômica, então do nervo vago, que ele passa, a inervação do intestino passa por isso. Então tem bastante coisa que leva a esse eixo intestino-cérebro mesmo.
Acho que uma pessoa comum pode perceber, às vezes quando a gente está nervosa, uma dificuldade qualquer, pode desandar
Exatamente.
O intestino, ou prender o intestino.
Ou gastrite nervosa, ou
tem
refluxo,
a ver com
todas essas
aqui,
coisas.
Né,
exatamente.
Agora eu quero que o senhor explique pra gente qual é a relação entre a microbiota intestinal e o cérebro, explicando assim melhor como é que se passou a conhecer esses organismos que vivem no intestino. É isso, microbiota
Exatamente.
São organismos.
A gente tem microbiota em todo o corpo. Então, a gente tem microbiota da pele, a gente tem microbiota da boca, a gente tem microbiota... E a quantidade disso é até assustadora. Para você imaginar, a gente tem 10 células de bactéria para cada nossa célula do ser humano. A gente é mais bactéria do que gente.
Então, quando a gente ouve falar em bactéria, você fala assim, ai meu Deus, bactéria.
Bactéria boa. A maioria dessas bactérias, a gente vive um comensalismo. Então, é uma relação de ganho-ganho. A gente tem estudos desde ratinhos estéreis, ou seja, que não tem microbiota, eles precisam de 30% mais calorias para se manter o peso. Ou seja, as bactérias elas ajudam na digestão, elas ajudam na homeostasia, elas ajudam em vários passos da nossa sobrevivência. E é uma coisa muito diversa. Então, as bactérias do estômago é diferente da bactéria do intestino, que é diferente da bactéria do intestino grosso. E, como eu falei, aqui, o intestino é um local onde a gente tem contato com o meio externo e, ao mesmo tempo, não é uma barreira, ela é permeável, porque a gente tem que absorver as coisas. Então, mudanças na microbiota, na qualidade disso, influenciam o corpo e vice-versa. Mudanças do corpo influenciam a microbiota também. Então, hoje a gente está começando a entender o papel disso e, mais importante, no futuro, isso ainda é uma realidade ainda duvidosa, mas... ou como que a gente faz para mudar essa flora, ou mudar o nosso corpo para mexer nisso. Então, quais são as terapias do futuro mesmo, e como que a gente tenta mudar isso.
Então, isso é mais recente, né?
Isso é mais recente.
E como é que se passou a conhecer isso?
Olha, muitas das coisas infecciosas que a gente tem passam pelo intestino. Então, a gente comia coisa estragada, essa relação de estudar a flora intestinal, ela já vem de um tempo, só que a parte da flora habitual era um pouco descartada. Tanto que você pede um exame que é uma cultura de fezes, quero ver, ninguém fala das bactérias que já são normais. A gente falava das coisas patogênicas. Então, a partir do momento que a gente começou a ver que certas doenças ou certas situações, a flora era diferente entre uma pessoa e outra, a gente começou o gatilho, falou assim, será que isso é causa ou consequência? Que é uma coisa muito difícil da gente
entender.
É o caso Tostines, né? Mudou por causa que a pessoa tem a doença ou a mudança que fez a doença vir? Então, começou a se estudar mais. Então, além de estudar a característica disso, meios da gente manipular isso. Então, como que a gente tenta mudar isso?
Ou seja, ainda tem muito estudo ainda pela frente.
Muito.
Que bom.
Muito.
Bom, agora eu queria, falando em doença, quais são as doenças gastrointestinais com maior viés emocional?
Olha, a gente fala bastante da gastrite, né?
Gastrite nervosa.
Gastrite gastrite nervosa não é um termo, mas é...
Não é um termo, é que a gente coloca, né, no popular.
Exatamente, mas é isso, é isso. É um dos fatores principais é por causa da parte emocional. Então, é nítido isso, você tem um prazo, você tem alguma coisa, você tem um estresse, você sente um pouco mais de dor, refluxo, queimação. A parte intestinal, ela varia um pouquinho. Tem gente que prende o intestino quando está estressado, tem gente que solta o intestino, tem gente que distende. Então, são a maioria das doenças gastrointestinais tem um componente psicológico. E é diferente de falar que é causa, porque a causa implica um pouquinho olha, você é estressado por isso que você tem. Milhares de pessoas são estressadas e não têm. Então, mas ela é um fator que contribui para isso.
Entendi. Agora, Roberta, vamos colocar você nesse papo aqui, porque eu queria saber... Eu sou uma pessoa muito preocupada, cada vez mais, com a questão da saúde mental. Então, quais são, você pode dizer para a gente, as evidências da conexão entre alimentação e saúde mental e como é que uma área pode ajudar a outra?
Bom, eu tive um contato muito bem-vindo, né, com a área da psiquiatria, dando uma palestra. E uma psiquiatra estava assistindo essa palestra porque ela seria a próxima a palestrar. E sempre que eu estudei a área da nutrição, eu nunca estudei muito a parte, sempre estudei a parte de emagrecimento, mas nunca foi meu foco de comunicação, porque eu acho que tem tanta gente falando sobre emagrecimento, e quando eu fui para a nutrição, eu queria entender como que o alimento, né, contribui para a saúde ou traz a prevenção de determinadas doenças, e eu palestrei. Quando eu terminei a palestra, ela segurou na minha mão e falou, você não vai embora. Eu falei, meu Deus, falei algo errado. Aí ela falou, não, você deu minha palestra. Eu falei, impossível, eu palestrei sobre nutrição, a senhora vai palestrar sobre psiquiatria, tem alguma coisa errada. Ela falou, fique aqui, a gente vai conversar. E ela me apresentou uma área, né, que é a psiquiatria nutricional, que ela já estudava e já participava de estudos científicos há algum tempo, e falou, nós precisamos juntar as nossas comunicações, porque o que você faz interfere diretamente no meu trabalho. E para mim isso foi surpreendente na época, faz alguns anos, né? E eu falei, olha, eu me coloco à disposição para a gente seguir junto nessas pesquisas. E foi então que eu tive meu primeiro contato com a área de psiquiatria nutricional, que é justamente essa comunicação dos nutrientes, mas especialmente do padrão alimentar com o humor, a saúde mental, a melhoria ou declínio de saúde mental. E um dos mecanismos, na verdade, né, estudados para esse declínio, melhoria de saúde mental, para esse impacto, é justamente, perpassa, né, o eixo microbiota, intestino, cérebro. Porque hoje a gente nomeia o eixo, né, incluindo os micro-organismos, porque eles são mediadores do que acontece ali. Né? Eles são responsáveis pela produção de metabólitos, eles são responsáveis pela fermentação de alimentos. Né? Então, tudo que a gente absorve depende também de uma microbiota saudável. Todos os nutrientes que eu pretendo absorver dependem de uma alfa diversidade dessa microbiota intestinal que contribuam para essa absorção acontecer. E o nosso cérebro é dependente de nutrientes para funcionar.
Sim.
Né? Nossa neurocognição depende de todos esses nutrientes. E se eu não tenho um intestino que consegue absorver esses nutrientes, ou se ainda não tenho uma alimentação que me traz uma alfa diversidade com micro-organismos que colaboram com essa situação, eu tenho um impacto, portanto, eu posso vir a ter um impacto na minha saúde mental. Então, enquanto no começo a psiquiatria nutricional estudava apenas essas questões relacionadas aos mecanismos, a psiquiatria nutricional hoje, essa área de pesquisa, ela evolui muito entendendo já como as associações, né, de padrão alimentar, de estilo de vida, porque não é só alimentação, obviamente,
claro,
né, a gente está falando de sono, exercício físico, manejo de estresse, mas como todas essas questões do estilo de vida impactam diretamente a alteração desse intestino, dessa microbiota e, portanto, alterações significativas em doenças, né? Em sintomatologia de doenças. Então, a gente não fala, não traz uma relação causal, né? Como o Dr. Fernando falou, não é isso causa aquilo, mas a gente sabe hoje que a alimentação e o impacto que ela tem no intestino, na produção de neurotransmissores, na absorção de nutrientes e a condição de suficiência de nutrientes tem na saúde mental, são, sim, significativas quando a gente avalia a sintomatologia de determinadas psicopatologias, por exemplo.
Entendi. Os seus pacientes costumam vir de psicólogos, psiquiatras?
Eu recebo muitos pacientes de psiquiatras, encaminhados por psiquiatras ou ainda encaminhados por psicólogo, também por trabalhar na área de transtornos alimentares, né? Que existe a dependência de uma equipe multiprofissional, psiquiatra, psicólogo e nutricionista.
Vem cá, tá tudo... Não sei se vocês já perceberam, é claro isso, que tá tudo ligado no nosso corpo, assim como todas as especialidades estão interligadas, devem estar trabalhando juntas para a gente melhorar o nosso estilo de vida e prevenir doenças. Eu acho isso maravilhoso. Mas a gente aqui tem uma sala de espera e eu tenho que botar os pacientes para dentro, né? E na sala de espera a gente tem uma jovem chamada Fernanda, ela tem 24 anos, vive em Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, e sofre com questões intestinais e de ansiedade. Então a gente vai ouvir a história dela para depois vocês comentarem. Fernanda, o que te trouxe aqui? E eu vou ler o relato dela. Eu tive Covid no início da pandemia. Fiquei um tempão internada e descobri que tinha hipotireoidismo. Nisso, eu já fazia tratamento para ansiedade e depressão, tomando medicação, fazendo acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Aí comecei a perceber alguns outros sintomas que estavam meio estranhos e que eu não conseguia controlar, principalmente relacionados ao intestino. Eu estava com o intestino muito desregulado. Tudo que eu comia me fazia mal. Era tomar café da manhã, passar mal. Almoçar, passar mal. Isso me levou a procurar ajuda para entender o que estava acontecendo. Eu já fazia acompanhamento com um endócrino, por causa do hipotireoidismo. Aí, por indicação dele, eu passei para um gastro, que detectou a síndrome do intestino irritável. Ele me receitou a medicação e pediu para eu procurar uma nutricionista especializada nessa síndrome. A dieta é conhecida como low FODMAP. São alimentos que não causam inflamação. Tem alimentos que são muito inflamatórios para o nosso corpo e o consumo deles piora ainda mais a doença. Era uma dieta bem restritiva, mesmo, ela coloca em caixa alta. Não podia comer glúten, não podia comer lactose, um monte de frutas. Aí a dieta, junto com a medicação, junto com o acompanhamento psicológico e psiquiátrico, foi o que resolveu. Todo esse time que estava me acompanhando explicou que eu ia melhorar, mas podia acontecer de ficar bem por 6 meses e voltar tudo novamente. É uma doença que não necessariamente tem cura. Ela pode ter quadros agudos durante a vida e não necessariamente vai parar de acontecer. Depende muito também do que está acontecendo com você no momento. Um exemplo muito claro foi a minha colação de grau. Eu ia fazer o discurso de homenagem aos pais, então eu estava extremamente ansiosa. Um dia antes, comecei a passar muito mal. Depois do evento, melhorei. Então eu percebo que realmente tem tudo a ver com ansiedade. Quando eu descobri isso, acho que foi um alívio. Eu acho que essa ligação é muito subdiagnosticada. É difícil não só para você perceber e procurar um médico, quanto para os médicos saberem o que você tem, porque às vezes você vai ao médico e ele diz que é só uma virose, é só uma dor de barriga. Às vezes nem o médico entende o que está acontecendo. Então é um sofrimento muito grande. Ai, Fernanda, né? Ui, né? Bastante sofrimento, sufoco até fechar esse diagnóstico, descobrir o que tinha, mas agora que ela já sabe que está medicada, que está bem acompanhada por especialistas, tudo indica que está conseguindo lidar melhor, pelo menos conhece os gatilhos e tem a chance de controlar de alguma forma. Roberta, eu achei interessante quando ela fala de alimentos inflamatórios, que eu acho que eles são poucos ainda conhecidos. E existe, isso existe, né? Você pode contar pra gente?
O Fernando já estava aqui querendo falar. Ele já estava assim, deixa eu falar também.
Pode
é porque
falar,
a gente
Deus.
Ouve, imagina, mas eu quero também te ouvir, porque a gente ouve muito essa questão de a fase do alimento inflamatório, Astrid, ela está como a fase do alimento emagrecedor. Não sei se é o que você pensa a respeito disso.
Tipo, você assim, mistura existe um com outro.
Não. Existe um alimento que emagrece? Não existe.
Não, não existe.
Existe um alimento que engorda? Não, não existe.
Não.
Isso depende de um balanço energético, né? Que pode ou não trazer um superávit ou um déficit. Um déficit e, portanto, um resultado como emagrecimento ou ganho de peso. Existe um único alimento que inflama? Toda alimentação vai gerar uma cascata inflamatória. Quando você se alimenta, você vai ter uma resposta inflamatória. Inflamação é algo positivo, quando ela é aguda e necessária para resolver uma situação ou funcionalizar a metabolização de algo.
Peraí,
né?
Sobre esse aspecto, para a gente que é leigo, o que, que é uma inflamação, então?
A gente está falando de uma inflamação sistêmica aqui, né? Quando ela fala um alimento que pode impactar uma inflamação, trazendo uma inflamação sistêmica. Mas inflamação é uma resposta do nosso organismo a um evento, a um agente patogênico. Você gera uma série de sinalizações para que o seu corpo, seu sistema imunológico, te proteja dessa situação, ou regule, adapte essa situação.
É como se fosse uma picada de inseto.
Exato.
Uma picada de inseto, ela gera uma inflamação. É um aumento de fluxo sanguíneo, as células, elas vão, de defesa, vão ali combater
algo. Recrutação de macrófago.
Tá?
Uhum.
Tá. O processo digestivo, ele é inflamatório,
exato,
como ela disse, por característica. É normal, a gente ingere milhões de proteínas diferentes, milhões de substâncias diferentes. Então, a inflamação, ela faz parte.
Uhum.
Quando a gente fala em alimentos inflamatórios, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque existe, e a gente pensa mais ou menos isso, essa demonização de certas coisas. Ah, o leite é inflamatório, ah, o glúten é inflamatório. É inflamatório?
Pra
quem? Pra
todo mundo? A gente nem combinou.
A lactose e o glúten total. Você é alérgico à lactose?
É, então.
Não,
é.
Então por que que tirou?
A gente faz...
Se você não é intolerante à lactose, ela não vai te gerar um prejuízo.
Pois é.
Né? Se você não é alérgico à proteína do leite...
Eu falei dos romanos, há 2000 e poucos anos, tomando leite. Então a gente, evolutivamente, a gente evoluiu com o leite como parte fundamental. O grão escolhido para a nossa alimentação, na maioria dos lugares, foi o trigo. Então,
mas posso te fazer uma provocação?
Toda.
Que aí vem o outro muito estudioso de internet falando assim, mas você conhece algum mamífero que mama depois de ser filhote, quando cresce?
Não, eu também não conheço nenhum mamífero que faz podcast.
Eu também não conheço. Nenhum mamífero está usando iPhone
então,
hoje.
Exatamente, a média de sobrevida,
uma argumentação fraca
de tudo isso. Esse mito do bom selvagem, que tudo que é animal é legal, e que alimento cru. Gente, os animais de cativeiro vivem mais do que os animais pets. Eles vivem mais do que os animais soltos por aí.
Selvagem, sim.
Então, inclusive, o nosso grande salto... A gente começou a processar alimentos.
Na longevidade,
então, a gente parou de comer coisa da árvore e fez um pão. Um pão tem um índice de absorção muito maior do que o trigo em si.
Uhum.
A gente não pode confundir obesidade, que é um problema, que é o excesso de calorias.
De ingestão calórica.
Excesso, que é um problema mundial, exatamente pelo nosso sucesso. Exatamente porque a gente foi muito bom em
sintetizar
as coisas
alimento,
com o que é saudável. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso.
Com relação a essa questão da inflamação, há, portanto, um padrão alimentar que pode ser inflamatório. Então, como ele disse, se eu fizer a ingestão exacerbada, né, de ultraprocessados, de carboidratos refinados, de gordura saturada, na natureza não encontro um alimento que tenha uma quantidade, uma carga glicêmica tão alta quanto a carga glicêmica, por exemplo, a quantidade de açúcar de um alimento ultraprocessado, ou ainda a gordura saturada que eu encontro num alimento ultraprocessado. Os alimentos que eu encontro na natureza são, sim, na sua matriz ali alimentar, são feitas para me atender. Diferente do consumo excessivo de alimentos que nós desenvolvemos, né, para resolvermos problemas que eram nossos também. Então, o que acontece é que um padrão alimentar pode ser inflamatório, porque pode gerar uma resposta aumentada deste reflexo inflamatório, ou ainda pode realmente prejudicar intestino, alterar microbiota intestinal, aumentar quantidade de bactérias gram-negativas intestinais, e aí eu posso ter o aumento, posso ter uma hiperpermeabilidade intestinal por conta dessa alteração do intestino. Nesse sentido, eu posso passar a ter, por exemplo, o LPS, né, que é um elemento de bactérias gram-negativas, de membrana de bactérias gram-negativas extravasando do meu intestino para minha corrente sanguínea, gerando uma resposta inflamatória aumentada que não era prevista. Então, é um padrão alimentar. Que padrão a gente entende por constância, né, e periodicidade, constância e periodicidade de uma alimentação que não é uma alimentação rica em fibras, vegetais, frutas, verduras, legumes e, portanto, aí eu posso ter uma resposta inflamatória. Mas no caso da síndrome do intestino irritável, não necessariamente é um alimento ultraprocessado que está causando isso. Perceba que ela contou que ela teve uma doença, ela teve uma patologia, provavelmente ela fez uso de medicação, provavelmente ela fez uso de antibióticos. Antibióticos matam bactérias. Ela pode ter tido uma transição e uma alteração de microbiota intestinal. Fora todo o estresse que ela teve, né? Algumas bactérias, por exemplo, gram-positivas, bactérias que a gente chama bactérias do bem, né? Essas bactérias, elas sobrevivem a determinados ambientes e outras não. Num caso, por exemplo, de um estresse elevado, de uma alteração de pH, de estômago, de intestino, algumas bactérias vão sobreviver, outras não. Ela passou por muita coisa, né? Por uso de medicamento, por estresse, por nervoso. Sim. Ela passou por tudo isso, causando uma alteração em microbiota. Então, se você... Você pode ter, por exemplo, uma resposta de síndrome de intestino irritável a um alface, a uma beterraba. Não é um alimento inflamatório. Eu posso, quando eu faço uma alimentação de low FODMAP...
Ah, eu tava louca para perguntar, o que é essa dieta?
Low FODMAP é uma...
Desculpa, é food ou é FOD?
FOD.
FODMAP, com um O FOD, só.
É,
F-O-D.
F-O-D, MAPS.
MAP, de mapa.
A gente tá falando, é uma sigla, né, que fala sobre, que classifica ali os alimentos fermentáveis, né? Alimentos que eu tenho fibras, que serão fermentadas por micro-organismos intestinais. Então, quando eu faço uma dieta low FODMAP, eu estou fazendo uma dieta...
Nossa, deve ser muito restritiva essa dieta.
Você imagina você não poder comer só salada, que você estava falando antes do podcast, que adora. Ah, então, eu não estou falando em tirar um alimento inflamatório, porque jamais Sim. um alface ou uma beterraba Sim. são inflamatórios.
E
né?
a gente, às vezes, vai ao contrassenso. Por exemplo, melancia é uma coisa que é rica em FODMAPs. Então...
Não pode comer, porque a melancia tem muito açúcar.
Muito açúcar. Não é não, só açúcar.
Não, a melancia não tem muito açúcar.
Desculpa, falei besteira.
Não, a melancia é uma fruta que tem o açúcar proveniente da fruta, mas que quando você come a melancia, você não está comendo só açúcar, você está comendo fibra, água. O açúcar da fruta não é um problema.
É um acrônimo que fala sobre substâncias que são fermentáveis. Então, certos alimentos, certas coisas a gente sabe, tipo feijão repolho.
Mas certas, esses a gente sabe.
A gente sabe, mas certas coisas a gente não lembra muito. Alho é rico em FODMAPs.
Você falou
brócoli, melancia. Então, são certas coisas que não são tão óbvias. E a gente tem que lembrar, falar, nossa, quer dizer que fazer uma dieta baixa em FODMAPs é saudável? Não,
não
é isso para ela. E lembra assim, ela tem um intestino irritável pós uma infecção. Pós-Covid, que é um dos sintomas pós-Covid. O que a gente fala de pós-Covid, tem muita gente que tem diarreia, que tem alteração, tem refluxo, que dura, às vezes, até mais de um ano, tudo. Então... Até isso, ela comia, teoricamente, inflamatoriamente, e estava tudo bem. Ela era ansiosa do mesmo jeito. Então, são vários fatores que ela teve um fator a mais.
Um evento específico,
Que para ela gerou uma possível inflamação, ou a definição de intestino irritável, exatamente a gente não achar a inflamação, mas que gerou uma alteração que para ela a gente tem que restringir alimentos fermentáveis.
Gostei muito que o senhor forçou aí no pra ela, porque é sempre bom lembrar pra quem tá com a gente, é esse básico. Cada caso é um caso, porque nós somos indivíduos únicos. Ninguém tem a fórmula igual ao do outro. Então, isso é muito...
E nem a dieta low FODMAP vai ser
não
igual pra uma e pra outra, vai ser diferente.
E mais, eu ia falar exatamente disso. Dietas específicas para um paciente não é a dieta que vai valer para todo mundo, principalmente para quem nem diagnóstico tem. E uma moda, agora num outro assunto, que a gente anda vendo por aí, é de muitas pessoas que não são diabéticas, usando monitor de glicemia, medindo esse nível de açúcar do sangue, mexendo na dieta por conta disso. Como é que assim, o senhor lida com isso, doutor Fernando?
Eu tenho um pouco de medo do movimento que está acontecendo hoje em dia, que é um pouco desse terrorismo da saúde. Então, a gente tem um ideal de ser perfeito, de ter uma glicemia X, de ter uma alimentação que é 10-10. Além disso, não ser igual para todo mundo. Eu falo que a indicação do monitor de diabetes é para quem usa medicação que baixa muito, porque a hipoglicemia é muito grave. Se você pegar alguém com diabetes tipo 2, que toma hipoglicemia antioral, que faz dieta, e ficar fazendo isso, além de não mudar o que vai acontecer, a pessoa vai ficar paranoica. Então, ela vai fazer, e depois de uma ingesta de dieta, vai aumentar, e é normal aumentar. Então, não é assim que a gente faz controle de diabetes. Não sou endócrino, não sou a melhor pessoa, mas é exatamente... A gente tem que tomar um pouco de cuidado para não começar a botar tantas regras e tantas coisas inatingíveis que as pessoas acabam vivendo em função de um controle ilusório.
Não, sobretudo gente que
pessoas
não
que
é diabetes.
Exatamente.
Isso surge... Posso
pode,
falar um pouquinho?
Claro,
isso surge de uma... não é uma lenda, né? Mas foi uma moda justamente das pessoas dizerem sobre índice glicêmico da alimentação e impacto no emagrecimento, impacto em performance. Então, isso virou uma febre. A gente precisava ter uma tabela do índice glicêmico dos alimentos, ou seja, o índice glicêmico é a velocidade que aquele alimento é transformado em glicose no seu sangue. Então, se eu tiver um índice glicêmico muito alto daquele alimento, é ruim. Um índice glicêmico mais baixo é bom. Então, todos vamos comer tudo que tenha índice glicêmico baixo para não ter pico de insulina, de glicemia no sangue, portanto, não gerar reserva de gordura ou não ter, né, um efeito deletério à saúde. Acontece que estudos já mostraram e evidências já estão aí, né, dizendo que o índice glicêmico dos alimentos ele é variável de acordo com variáveis biológicas do próprio indivíduo. Se eu treino, se eu não treino, quanto de adiposidade eu tenho, quanto eu não tenho, como é a minha digestão, como não é a minha digestão. Então, essa questão do índice glicêmico, ela também cai por terra quando eu falo de refeições completas. O índice glicêmico de um alimento, ele é irrelevante quando eu misturo esse alimento com outro alimento. Então, eu tenho um índice glicêmico de um pão que eu vou comer junto com um frango desfiado e um alface. Acabou o índice glicêmico do pão. Não é o mesmo. A velocidade que aquele pão se transformará em glicose no meu sangue não é a mesma, porque eu tenho uma refeição e não um alimento. E eu não consigo medir o índice glicêmico de uma refeição, a não ser que eu meça diretamente no indivíduo, né?
Essa então, parte da aula, pessoal, que pega a dieta pulou. Da moda, não ouviu. Faltou.
Exato.
Né? Bom, esse caso que a gente ouviu foi o da Fernanda. Eu tenho que correr, porque eu não gosto de deixar paciente esperando. Tem mais uma paciente na sala de espera desse episódio, que é a Camila. Camila vive em São Paulo. Ela é jornalista, trabalha com publicidade, essa informação é importante. Tem 39 anos e relembra um período de muita dor e sofrimento ao desenvolver uma gastrite nervosa que acabou evoluindo para uma úlcera. Vamos ver a história dela? Camila, o que te trouxe aqui? E eu vou ler. Para começar a minha carreira, tendo mais oportunidades e experiências em grandes agências, eu deixei o meu estado no Nordeste e fui morar em São Paulo. Sempre soube que a vida do publicitário não é fácil, principalmente de quem trabalha em agências com grandes marcas e clientes de peso. Mas eu não imaginava que passaria por tudo que eu passei com um estresse e uma ansiedade tão grande. Eu tinha jornadas normais, ela coloca entre aspas, de 12 horas de trabalho. Chegava às 9 da manhã, mas não tinha hora para sair. Comia sempre com pressa, beliscava lanchinhos, tomava muito café para aguentar o tranco e fumava. O ritmo era muito acelerado, prazos apertados, tudo para ontem. Depois de alguns anos, comecei a sentir dores abdominais terríveis, azia e uma queimação insuportável após as refeições. Isso me fez comer cada vez menos para não sentir aquela dor. Emagreci 10 quilos. Minhas fezes também estavam estranhas, muito escuras. Mas mesmo com esse cenário horroroso, eu relutei e demorei para buscar ajuda, para ir ao médico. Eu sempre tenho medo de descobrir algo grave e vou deixando os sintomas de qualquer coisa passarem. Quando finalmente fui, descobri uma gastrite nervosa e duas úlceras. A médica que me diagnosticou relacionou a gastrite e a úlcera ao meu modo de vida. Estresse crônico ocasionado por um ambiente de trabalho insalubre, pouco sono e má alimentação. Fiz o tratamento com medicações, mudei a minha dieta e parei de fumar. Foi um longo processo, mas hoje estou bem. Demorou, mas caí na real de que eu precisava mudar de vida, sair daquele trabalho. Ainda trabalho em agência de publicidade, mas numa bem menor, com uma cultura mais salutar, menos exploratória. Agora, me alimento bem, tenho horários mais humanos, durmo 8 horas por noite, faço exercícios, não vivo aquela ansiedade louca, aprendi a controlar o estresse e a respirar quando algo não sai como o planejado. Muito bacana o seu relato, Camila. Fico muito agradecida. Que bom que você se curou, que você se libertou, né? E que hoje tem um estilo mais leve, mais saudável. Sim. Então, doutor Fernando, o que, que o senhor diz aí sobre esse caso da Camila? Eu acho que, bom, o Brasil é o país número um em ansiedade. Eu imagino que chegou muitos casos de gastrite, sim, que é essa que eu chamo de nervosa no consultório.
Sim, sim. Assim, vem acompanhado. Como eu falei, é sempre multifatorial, né? Então, teve o café, Teve o cigarro, teve o estresse, teve falta de sono, teve a comida, teve a alimentação,
a má comida.
Tem que ser rápido, tem que mastigar pouco, tem vir para São Paulo, que também não é saudável, né? Vir para São Paulo é uma coisa que não é muito fácil. Então, se tivesse tirado o cigarro e o café, seria bom? Talvez ela não tivesse tido isso, ou o contrário, se ela não tivesse ficado estressada. Mas é legal dessa história que ela fez o mais difícil, porque eu dar remédio é fácil. Faço a prescrição, toma e vai melhorar, e 99% dos casos melhora. Mas ela mudou o padrão de vida dela. E isso é muito difícil fazer. Ela que consegue melhorar, porque realmente envolve a parte de psicoterapia, envolve a parte de nutrição, é muito difícil isso fazer. Então a gente vê comportamentos recorrentes. O que a gente vê mesmo, esse período longo para melhorar, não deve ter sido por causa da própria úlcera, porque a úlcera a gente trata e não é difícil da gente tratar. É porque realmente ela devia recorrer nos comportamentos, e isso levou muito, é uma coisa muito mais difícil de fazer.
É comum uma gastrite evoluir para uma úlcera?
É comum, realmente a gente precisa de mais fatores para isso. A parte interessante do eixo intestino-cérebro é essa dissociação entre sintomas e alteração física que a gente vê.
Uhum.
Então é muito comum pessoas que têm úlcera, sangramento, tudo, não ter dor. E vai, chega no pronto-socorro, vomitando sangue, nunca sente uma dor na vida, tem uma úlcera. E o contrário também é bem normal. Às vezes a gente faz uma endoscopia, alguém que estava com muita dor, incapacitante, e vem uma endoscopia normal. Quer dizer que não tem? Não. Quer dizer que essa dissociação entre a resposta da dor e o que realmente está acontecendo é diferente. Então, a úlcera é uma progressão de uma gastrite e tudo, mas nem sempre ela é um quadro de maior sintomas. Então, a gente tem que entender isso daqui. É comum, se a gente não trata uma gastrite, virar úlcera.
O senhor está derrubando uma pergunta que eu ia lhe fazer, doutor Fernando.
Desculpe.
Porque agora ficou difícil, né? Porque eu queria saber quais eram os sinais para as pessoas ficarem atentas, para eu ficar atenta e buscar ajuda de um gastro. Mas você está dizendo que muitas vezes pode ser...
A gente tem sinais de alarme.
Invisível?
A gente tem sinais de alarme, né? O que a gente fala que são sinais de que passou da hora. Claro que qualquer pessoa que está com desconforto precisa eventualmente ser avaliada.
Aquela frase dela, eu até apontei para o lugar onde estava escrito, que era lá em cima da lauda, falando que ela tem medo de procurar médico, porque tem medo de ter um diagnóstico de uma doença grave, ela só vai ficar mais grave.
Exatamente,
ainda, né?
Eu dou o exemplo de carro, né? Quando acende a luzinha do carro,
sim,
se você não procura, normalmente o problema vai piorar. Se você procura e vai, oh, nossa, era
inclusive
só trocar,
vai ficar mais caro para consertar.
Exatamente. Então, assim, a gente, o que a gente tem que entender é como que é o processo disso. Os sinais de alarme são sinais que a gente tem uma urgência maior. Então, os sinais são vomitar sangue, perda de peso, não intencional.
Ela perdeu 10 quilos, né? Ela relata.
Ela perdeu 10 quilos. Ela começou a fazer fezes escuras, que é um sinal de sangramento. Então, são sinais de alarme.
Olha, isso daí eu não sabia. Fezes escuras, sinal de sangramento, não necessariamente o sangue nas fezes.
Não escuro normal, que senão daqui a pouco vai todo mundo no pronto-socorro.
Tá.
É um escuro realmente quase preto mesmo, normalmente com um cheiro
mais forte,
putrefato mesmo, que é o sangue digerido, uhum. Tá? São sinais de alarme, vomitar sangue, perder peso.
Refluxo, que toda hora tem alguém com refluxo hoje em dia, né?
É super comum, refluxo é o sintoma mais comum da humanidade. Então,
eu comecei a prestar atenção agora?
Assim, da nossa sociedade moderna, já há uns 30 anos, já é bem comum.
Tá.
Então, por vários motivos.
É que eu sou mais antiga do que isso, eu tô na sociedade...
Acho que fala-se mais disso agora, né? A gente ouve em todo lugar.
A gente tem um pouquinho mais de relato e um pouquinho mais de incidência mesmo. Porque a gente tem mais obesidade, o mundo ficou mais obeso.
Esse negócio do mundo ficar mais obeso vai nos trazer muitas consequências.
A gente está começando a ver algumas tendências de estabilização. Acho que o mundo está um pouquinho mais consciente com as coisas. Eu acho que o esforço antigamente...
Você coloca o Brasil nessa consciência?
O Brasil ainda não. A gente ainda está na curva ascendente. Mas os países mais desenvolvidos, como a Europa, até os Estados Unidos mesmo, que é um lugar, eles estão chegando num período de estabilização. A gente espera que Antigamente, você ter uma comida saudável nos Estados Unidos era muito difícil. Hoje em dia tem uns supermercados inteiros, tem um Whole Foods.
Mas precisou chegar no estado que eles chegaram, na obesidade.
Essa humanidade é assim. A gente só se mexe a hora que...
Que ultrassom, transbordou.
O ultrassom foi inventado porque as pessoas tinham apendicite e morriam. Então, alguém inventou isso e falou assim, vamos tentar ver e parar de ter um problema.
É.
Então, a gente está realmente nessa busca. É uma coisa que se fala mais, é uma coisa que as pessoas têm um pouquinho mais de consciência sobre isso. Então, esse momento de virada cultural, ela está sendo feita, né? Então...
Que seja bem-vinda. Roberto, infelizmente, esse caso da Camila é comum. Pessoas estressadas, pressionadas pelo trabalho, que não tem tempo para comer, aí acaba entrando nesse ciclo vicioso de se alimentar mal e aí fica mais ansioso quando não fica doente. Então, eu gostaria que você comentasse qual é a importância social, que a gente ainda não falou disso, e cultural, da gente se alimentar bem, abrir um espaço no dia a dia para fazer uma refeição. E quando eu falo isso, eu pratico isso, não demora mais do que 20 minutos, gente. Não é?
Você sabe que a gente pode não demorar mais de 20 minutos para comer.
Não, a gente pode demorar 2 horas,
mas
será uma delícia.
Se tem uma coisa que eu coloquei na minha vida, né, depois que eu comecei a estudar, foi a frase, eu não negocio o meu almoço. Porque na sociedade moderna, a gente ouve muito de não deu tempo de almoçar. E olha que absurdo, não deu tempo de almoçar.
E reunião na hora do almoço.
É. Então, assim, eu não negocio.
Reunião na hora do almoço também era uma coisa que as pessoas podiam fazer um pacto da sociedade, né? Não, reunião na hora do almoço não dá.
Não vai ter, Então, isso é muito importante, né? Não negociar o seu horário de almoço, porque não pode parecer um absurdo você falar, eu não posso porque eu vou almoçar. Pode ser depois do meu almoço a reunião, né?
É.
Eu acho que não dá para normalizar o ninguém almoça e vamos fazer essa reunião. Não tem como isso ser algo normal, né? E a gente se sente mal de pedir coisas que são absolutamente normais muitas vezes no trabalho. Olha, eu não posso porque eu vou comer e eu preciso almoçar. Isso não é um problema, né? Mas se existe um perfil, de repente, de proatividade ou um perfil de ansiedade ou ainda um medo, porque ela falou que ela trabalhava num ambiente hostil.
Sim. Tá?
Então o medo não posso pedir nem para almoçar aqui, porque provavelmente não terei essa chance, né? A gente se vê realmente negociando coisas inegociáveis. E isso está socialmente, culturalmente aceito. É a cultura do faça sempre mais, trabalha enquanto todos dormem. Eu falei, se eu fosse Ivete Sangalo, eu faria feliz, eu queria ser, inclusive. Eu trabalharia enquanto todos dormem no meu show. Mas não é isso que a gente pode fazer agora, né? A gente precisa realmente olhar para os pilares da vida que estão adoecendo a nossa sociedade.
Sim.
E quando a gente fala de um ambiente hostil, de toda essa situação que ela relatou aí, Camila, eu sinto muito pelo que você passou, porque a gente também tem a nossa alimentação não só alterada, porque não há tempo para comer, ou porque eu sou obrigada a comer de pé em 5 minutos, mal mastigo, minha digestão é prejudicada, mas também porque emocionalmente existe uma alteração.
Sim.
Importante, e ela relata ansiedade. É extremamente comum, na ansiedade aumentada ou em transtorno de ansiedade generalizada, a gente observar uma alteração do padrão alimentar. E um padrão alimentar que tende a possuir muito mais uma alimentação emocional. A alimentação emocional é aquela que não é uma resposta à sua fome, a sinais de estômago vazio. Ou assinar, e sim uma resposta a estados emocionais confusos, né, e uma dificuldade de percepção de quais são essas emoções que eu estou vivenciando. A gente chama de alexitimia. Eu estou sentindo algo, de repente é a minha ansiedade, é a minha angústia, eu estou frustrada, eu não consigo identificar ou conviver com esse sintoma, com essa sensação, e eu busco, portanto, outra resposta fisiológica, como a fome.
Claro.
É uma supressão.
Mereço.
É uma supressão.
Comer uma coisa.
E aí entram as crenças, né? Crenças positivas do comer me ajuda a enfrentar, e não ajuda. Comer te ajuda a sobreviver, mas não a enfrentar esse problema. Ele vai estar lá depois
buraco,
que você acabar de comer, né?
Tapa um
e quando a alimentação emocional se instala, você não pensa, nossa, eu estou muito estressada, que delícia seria um pequeno brócolis. Você pensa, estou muito estressada, seria muito bom ter um brigadeiro, por exemplo. Tá? Não é um problema ter um brigadeiro, né? Nas festas, se alguém servir brócolis depois do parabéns, a gente não vai achar saudável também, né? Existe um contexto para ele acontecer. O problema é quando essa alimentação emocional começa a se tornar patológica e frente a qualquer emoção ou a esse estresse,
e
ao cigarro e à falta de sono,
e
eu começo a buscar
um brigadeiro, né?
E vão ser alimentos que não necessariamente respondem à sua fome ou à sua nutrição, mas sim a todo esse estado que ela relata aqui, piorando, portanto, né, podendo ser um contribuinte para o quadro que ela relatou. Uma gastrite que foi piorando, porque a alimentação também não estava ajudando, o estresse continuava presente, E eu acho que ela teve a decisão ali acertada, né? Nem sempre a gente pode, mas se eu tenho um estressor e eu identifico o meu estressor principal, eu elimino o estressor. E no caso dela, ela via o trabalho como uma resposta ao fumar mais, comer errado, não dormir, estar mais ansiosa. Então, ou eu tiro o estressor ou eu vivo uma recorrência de sintomas que não dá para medicalizar a vida, né? A gente medicaliza a doença, mas não a vida.
Pois é. Vem cá, Roberto, eu já falei aqui em outra gravação que eu adoro uma marmita. E aí eu vou te fazer a seguinte colocação agora. Eu acho que cozinhar a própria comida pode ser, além de mais barato, mais sustentável, pode ser terapêutico. Então, você poderia dar para a gente algumas recomendações práticas e estratégias para essas pessoas que trabalham em ambientes corporativos, que têm os prazos mais apertados, poderem ter uma alimentação mais saudável?
A gente costuma achar que praticidade é o que vem embalado, né? Então, eu preciso de algo prático porque minha rotina é maluca. E uma banana é extremamente prática também.
Super.
Você descasca e come, né? Então, não é apenas a questão... A marmita, eu acho que é importante porque é a comida caseira, é o que você selecionou, é o alimento que você higienizou. Então, quem puder levar, né, essa comida ao trabalho, esquentar a comida no trabalho, eu recomendo utilizar um dia da semana ou um tempo nessa semana para preparar essa alimentação. Então, já comprar o alimento e guardar higienizado é mais fácil no momento do preparo. É possível ter uma marmita de salada no pote. Então, por exemplo, eu falo muito para os meus pacientes, você pode colocar num pote. Você põe o tempero embaixo.
Aquele pote
aí,
que já foi um pote de palmito que vai ser reciclado.
É, ou um pote de vidro, né? Porque hoje em dia a gente tem a questão do bisfenol também, que a gente pede para evitar. Mas,
de vidro, que eu tô falando é de vidro.
De vidro. Ah, é, o pote de palmito é vidro, é verdade.
Vidro.
A gente coloca ali o tempero embaixo, depois a gente põe milho, ervilha, ou a gente coloca, né?
Alface,
você escolhe,
cenoura,
alface, cenoura, beterraba.
A rainha da salada.
Ama uma salada, ela já sabe como é. Rabanete, coloca uma colher de grãos, eu coloco ali, de repente, se você, né, sente mais saciedade com uma proteína, você pode colocar um ovo, ou a clara do ovo fatiada, cozida. Mas você tem uma salada no pote pronta, você chacoalha e você come, porque as pessoas falam salada não é prático. Mas se você preparar essa
super
salada no pote e deixar essas saladas na sua geladeira, você pega de manhã, coloca na sua bolsa e você não precisa de micro-ondas e você consegue numa salada ali colocar, coloca uma fruta nessa salada, um melão, um morango, uma manga, você também já tem um carboidrato ali, uma fonte, né, de energia disponível nessa salada.
O então, pote do palmito ficou pequeno, gente.
Ficou pequeno, leva dois potes. E a questão da alimentação, né, trazer também uma variedade de legumes, de verduras, então cozinhar esses legumes, assar esses legumes, colocar separado, né, em porções que podem já facilitar. O que eu acho da marmita, que às vezes é uma dificuldade do meu paciente, mas aí eu tenho que comer todo dia o que eu preparei naquele domingo, chega na sexta, eu não queria mais o que eu preparei naquele domingo. O que eu aconselho é, prepare então os alimentos, né, e deixe esses alimentos acondicionados em geladeira ou freezer, e aí depende do alimento, você pode deixar cada um num lugar, né, para que ele não estrague, mas prepare porções de arroz integral, porções de batata assada, porções...
De um feijão,
frango, de uma carne. Mas prepare essas porções e você junta pequenas porções em uma grande refeição.
Você brinca no mix.
Brinca durante a semana, para você também ter variedade. Porque uma alimentação saudável é uma alimentação diversificada. Comer todos os dias da semana a mesma marmita não é saudável.
Uma pergunta, graças à experiência adquirida já aqui, e eu quero... rechecar com você. Essa alimentação do brasileiro que virou, né, brasileiro médio, que profissional, que trabalha aí no corre das cidades, do quilo, não é muito saudável se colocar no prato de uma vez aquilo tudo junto, misturado, né? Arroz, feijão, proteína, salada, grão.
É saudável.
Tudo junto, misturado.
A diversidade alimentar, ela é saudável. O que não é saudável é o exagero alimentar. E o que que acontece no quilo? Nós, seres humanos, temos a tendência da unidade e temos a tendência também de comer até terminar o prato. O que que acontece
Porque
no quilo?
Você tem
uma tendência a aceitar
botou
ofertas.
No prato vai comer.
É.
Não é
essa e a oferta?
Você já foi algum quilo que o prato é pequeno?
O prato do restaurante
Porque
do quilo é maior.
Porque o negócio do quilo
é quilo.
É quilo.
É mais quilo.
Então, o prato, quanto maior for, mais coisas você vai
E nós também temos uma questão relacionada a apetite, não relacionada à fome, que é essa questão hedônica. A nossa fome, o nosso apetite, ele é estimulado por cheiro, por apresentação. Sim. E aí você vai num restaurante por quilo e você tem 700 cheiros maravilhosos e uma oferta absurda de comida. Você não queria aquilo, mas você já
chegar
tá lá.
Na hora certa, vai estar tudo lindo.
É, e você tá lá e já tá ali. Então você pega para comer coisas que de repente você não havia planejado. Porque você não tá usando o seu córtex pré-frontal e o planejamento que você fez. Hoje eu vou comer um frango grelhado. Você tá usando a sua amígdala. Você tá usando outras regiões do seu cérebro que falam, olha só quanta comida, oferta. Né? Nós nos desenvolvemos em um ambiente de escassez. Então, comer o quanto tiver era um benefício para o ser humano. Coma o quanto tiver. Você não sabe quando terá comida suficiente novamente na selva. Mas hoje a nossa selva está repleta de oferta. E um restaurante por quilo normalmente é essa grande quantidade de alimentos sendo ofertados. Uma dificuldade maior de você realmente escolher aquilo que foi pré-planejado, né, pré-determinado, que você sabe ser, né, o suficiente para você. Então, você normalmente pega mais comida. E pegando mais comida, nós temos uma dificuldade hoje de pararmos de comer quando estamos saciados. Nós paramos de comer quando estamos satisfeitos. Então, um exemplo, você vai no restaurante com o seu filho. Eu vou no restaurante com o meu marido, com a minha filha. Chegando lá, nós pedimos um prato à la carte. Vem a mesma quantidade para mim e para você. Nós fomos juntas no restaurante. Meu estômago não é do tamanho do seu. Meu gasto energético não é igual ao teu. Eu e você terminamos o prato. Normalmente é isso que acontece. Eu e você comemos aquele prato.
Tem que ter muita disciplina para parar na metade.
E auto-percepção para falar, bom, tudo bem, o prato é desse tamanho, mas eu não estou com esta quantidade de fome. Ou metade deste prato já me saciou. Normalmente, num restaurante por quilo, você ainda pensa, poxa, paguei o quilo, vou deixar no prato, né? Então, vários esquemas vêm à cabeça. Então, você acaba exagerando. E o problema está no exagero.
Tanto na quantidade.
Na quantidade de tudo esse tudo, né, que existe. Porque o normal é diversificar mesmo. Saladas, legumes, cereais, leguminosas, proteína, de origem animal, problema, vegetal. Né? A diversidade não é o problema, é a quantidade. E a qualidade.
O porquilo tem um fator médico que também é pior, né? É mais fácil a contaminação.
Sim.
Né? É uma coisa exposta, quente, ou seja, a metabolismo das bactérias está maior, com muita manipulação. Então, uma eventual contaminação, que é normal, não é para parar de comer restaurante na vida.
Mas o gastro já pensa em todas as infecções alimentares,
claro.
Que podem
então,
acontecer.
A chance de ter uma infecção alimentar é muito maior. Então, tanto que o risco, realmente, buffet, coisas expostas e que ficam ali durante um tempo, porque o à la carte sai o prato, ele fica esperando o garçom pegar e entregar. Não fica aquele negócio que... Às vezes fica 20, 30, 40 minutos e quente, ou seja, é uma cultura. Então, se tem uma eventual contaminação, isso piora, né? Então, a gente é um fator de risco. Buffet e quilo é um fator de risco.
Eu costumo dizer para as pessoas sempre, quer dizer, eu costumo fazer, né? Porque eu não tenho que dizer nada para ninguém. Fora da minha casa, eu não como nada cru.
Sim.
Né?
Sim.
Então, já diminui o risco.
Que é uma das mudanças que a gente teve na vida moderna.
É, o binômio de temperatura e tempo.
Né? Exatamente. Antigamente, você botava tudo numa panela e cozinhava. Comidas tradicionais eram assim. Então, todas as comidas eram, você punha tudo numa panela e deixava ali matar as coisas.
Eu ri porque eu lembrei do médico que eu tenho, que é aqui do Einstein, que eu sou apaixonada. Eu falei do cru, mas eu sou apaixonada por comida japonesa, sushi, sashimi, peixes crus. E ele vira pra mim e fala assim, a senhora tem que entender uma coisa. O homem inventou o fogo pra quê? Pra cozinhar o alimento. Então, quando a senhora for pra rua, a senhora, por favor...
Coma alimento cozido.
Coma alimentos cozidos. Mas o sushi é outra história, doutor. Vem cá, doutor Fernando, a gente tá se encaminhando pro fim, mas eu quero voltar pro nosso tema geral aqui. Né? Então, pergunta básica para todo mundo. Como manter a flora intestinal saudável? Como alimentar bem esse nosso segundo cérebro?
Mas essa pergunta não é para mim, é para ela.
Imagina.
Não, é para os dois. Depois ela vai complementar. E vamos falar desses alimentos probióticos. Faz sentido... Ou é uma coisa que está na moda?
Vou falar a resposta padrão.
O senhor é um bom medidor de moda? Porque deve chegar no consultório a pessoa.
Tem dieta de todos os jeitos.
Os nomes.
Os nomes, o que é. Então, assim, a resposta padrão, e normalmente medicina é sempre isso, depende. Tá? Então, tem coisas que fazem sentido. Tem alimentos que são pré-bióticos, tem alimentos que são... Tem realmente a flora, como iogurte, kefir, tem... Milhares de alimentos que são probióticos, ou seja, tem bactérias ali dentro. a resposta mais sensata é que é uma dieta equilibrada. Então, a gente estuda mais um viés, né? A gente estuda, obesidade a gente fala muito, mas a segunda coisa que a gente fala mais é prevenção de doenças, tá? Então, longevidade é uma dessas coisas. As Blue Zones, que eles falam que são lugares no mundo onde as pessoas vivem mais, eles têm dietas muito diferentes entre si. Então, Costa Rica, Grécia, Sardínia, Japão, são dietas totalmente diferentes. Então, uma coisa que, que tem em comum, a gente tenta encontrar o que eles têm em comum, além de outras coisas, é uma dieta que tem um grande consumo de plantas, tá? Então, faz essa parte de probiótica, baixo consumo de proteínas. Então, é uma coisa que já chama atenção, né? Porque,
proteína animal, né?
Proteína animal, principalmente, mas no geral mesmo. E outra coisa também que a gente fala, que não é o fator aqui, é religiosidade, né? Então, religiões totalmente diferentes entre si. Mas religiosidade parece ser um fator que também interfere. Mas a parte de alimentação, ter uma alimentação balanceada, onde você come alimentos saudáveis, na média, favorece a microbiota. Tá? Então, não tem muito segredo. A microbiota, uma coisa que é importante falar, é muito difícil a gente mudar a microbiota. É muito difícil. A gente toma antibiótico, a gente toma um monte de coisa, a gente muda de país, e normalmente a microbiota volta
ao padrão
que não quer ser, que é um pouco de genética, um pouco do...
Da epigenética.
Exatamente. Então, são fatores que às vezes a gente não tem tanto controle, tá? Então, mais uma vez, às vezes a gente vê uma microbiota alterada, a gente não sabe se é porque o corpo está alterado ou se você que alterou aquilo lá. Então, é difícil. Então, a regra é mesmo uma alimentação balanceada, diversa, como falei, pergunta para ela, exatamente, porque essa parte, ela é muito melhor que
não,
eu do que isso.
Para ela, eu vou perguntar o que, é que a gente não pode comer de jeito nenhum, porque também tem... umas ondas, né? Ah, agora pode comer o alimento, não pode comer o alimento X. Aí, de repente, o alimento X virou uma coisa de louco. Acho que o ovo já aconteceu isso.
Arsênico,
né?
Não pode, curare, venenos.
Tapete. A gente também não tá podendo comer.
Tapete
hoje.
Não pode.
São
uma maia de plástico
não
também
tá, não.
Não
temos condições. Mas o que você trouxe é um termo que hoje é cunhado na nutrição como nutricionismo, que é muito diferente de nutrição. E o nutricionismo é a redução dos alimentos em nutrientes invisíveis, né? Que só especialistas podem resolver o problema. Eu fico pensando como comíamos quando não sabíamos que tipo de nutriente... A gente não falava, isso é beta-caroteno,
né?
Viu? Não, é cenoura. Você pegava a cenoura e comia. Ninguém pensa num beta-caroteno, né? Eu falo, quando você vai cozinhar e pensar numa alimentação gostosa e saudável, você não está pensando no ômega 3? Vou pôr um pouco de ômega 3. Isso é o nutricionismo. E o nutricionismo levou à separação de uma matriz alimentar em nutrientes específicos. Então, tem colesterol. Este alimento é vilão. Porque colesterol faz mal. Mas ele não é colesterol, esse alimento. Ele tem colesterol e mais uma série de outras coisas. Tem carboidrato. Carboidrato em grandes quantidades é problema. Ele não é carboidrato. O alimento é carboidrato, gordura, proteína, fibra. Então, os alimentos, eles são complexos e não apenas micro e macronutrientes. A separação, isso tem parte, né? É muita responsabilidade de como a ciência costuma utilizar a questão da nutrição enquanto ciência. Muitas vezes se isolam os nutrientes e aí a partir dali você fala, olha, então agora este nutriente resolve este problema. Mas a gente não come nutriente, a gente não come nutrientes isolados, nós comemos uma matriz, nós comemos um prato de comida e esses nutrientes, eles interferem um na absorção do outro ou no funcionamento do outro. Então, a grande questão é quando você me pergunta o que eu não posso comer, hoje a minha resposta é, você pode comer absolutamente tudo que é comestível e feito para ser comido. No entanto, o quanto você pode comer de cada alimento, aí eu conseguiria colocar numa escala.
Mas
você.
Isso quando a gente está falando de alimentos saudáveis. Mas quando
a gente
entra
tá falando
naqueles
de
ultraprocessados...
Então, aí isso não é alimento, é um produto alimentício.
Mas é isso que as pessoas não entendem.
O produto alimentício, ele na verdade é um conjunto de elementos, né, que foram alterados, processados. Então você acabou com a matriz do alimento. Você pegou um alimento que era feito de fibra, de água, e você transformou ele numa farinha, por exemplo. Não é que você não pode comer aquilo, mas você não come farinha, né? Você vai fazer um bolo de cenoura, por exemplo. Uhum. Você pode comer um bolo de cenoura? Pode. Não é saudável o bolo de cenoura? Ele é, dependendo do contexto. No aniversário, ele é saudável. No almoço do dia a dia, ele não é, né? O brigadeiro, depois que você canta parabéns e divide a alegria do aniversário com as crianças, ele é saudável depois do almoço. Agora, no seu, depois do parabéns. Agora, todo dia depois do almoço, não, ele não é saudável. Né? Então, alimento saudável e não saudável depende de um contexto para ele não ser colocado no contexto do nutricionismo. Para ele ser colocado no contexto da nutrição, que é social, cultural, antropológica, você precisa entender que nós estamos falando de alimentação e não de alimento. Então, o que é saudável é você comer em companhia, você comer se sentindo saudável e satisfeito, você comer aquilo que culturalmente a sua família come, você comer porque sentiu fome e parar porque se sentiu satisfeito. É você acessar alimentos, é você cozinhar, é você realmente buscar sabor. Né? Hoje em dia a gente fala a palavra dieta, parece que você está falando tortura, parece nós vamos cuidar da sua dieta. Ou a pessoa ouve, tortura, acabou minha vida, acabou meu prazer. E a gente precisa ensinar também, por exemplo, que não dá para comparar um chuchu com um brigadeiro. Ou ainda um chuchu com uma carne que foi temperada, que foi assada, que foi... Não dá. Você não cozinha feijão em água e oferece para uma criança, você põe tempero. Mas as pessoas tentam gostar de legume assim, chuchu, água, come.
Não, tempere
os legumes, refogue os legumes, use especiarias. Né? Porque quando você usa especiarias, você já está usando uma série de elementos que também contribuem para a sua saúde, né? Fitoquímicos. Você está usando uma série de questões que são protetoras, que previnem uma série de outras condições. Então, não existe o que você não deve comer, a não ser justamente o que faz mal a você. Mas aí eu preciso te conhecer. Entender o que faz mal a você.
É tão fascinante, é tão extenso.
Ah, eu ficaria duas horas aqui.
A gente demoniza muito isso, né? Eu falo que, assim, a maior causa de intolerância à lactose hoje em dia é passar com uma dieta que tiram a lactose.
Você não era intolerante
porque
até
você não é intolerante
parar de
e
tomar.
Você para de produzir a lactase. Porque você parou o estímulo. Então, as pessoas que não eram intolerantes à lactose, passam a ser intolerantes. Então, tem que tomar um pouco de cuidado disso.
Eu posso trazer uma última questão com relação à contextualização? Penúltima.
Eu ainda tenho mais umas três questões.
Eu falo que eu tinha uma paciente que ela teve, por exemplo, depressão maior aos 9 anos. E ela ficou inapetente. Então, ela não queria comer. Ela não sentia, ela não tinha apetite, né? Que é muito comum na depressão. Ela foi encaminhada pela psiquiatra por conta disso. Então, ela fazia acompanhamento com a psiquiatra, com a terapeuta e comigo. Essa paciente, ela passou um ano tendo que utilizar-se de suplementos, porque o alimento para ela não tinha, né, nenhum estímulo, nenhum apelo. Ela também precisou fazer homeschooling, porque ela não conseguia socializar, ela não queria socializar. A única ligação que ela tinha era de uma amiguinha à noite, que fazia FaceTime com ela toda noite, amiguinha da sala, para incentivá-la, para tentar motivá-la. Essa criança, depois de muito cuidado e muito tratamento, volta para a escola um ano depois, no dia do aniversário da melhor amiga. A melhor amiga dá para ela o primeiro pedaço de bolo. É um bolo de chocolate com farinha branca, com açúcar, com granulado. E ela come esse bolo feliz ao lado da melhor amiga. Esse bolo é saudável ou não saudável para essa criança?
Super saudável. Quase chora agora.
Foi o alimento mais saudável que ela comeu em um ano.
Ai.
É assim que a gente precisa avaliar a alimentação. É. Não é como está sendo feita. Tá? A alimentação é dentro
excelente.
De um contexto que ela acontece.
Excelente. Vocês devem ter tanta história de consultório. Uhum. Assim, né? Muito linda essa história. Vem cá, espero que todos esses ensinamentos ajude quem está aí do outro lado, precisando de um aconselhamento, uma luzinha que acendeu e que já é legal. Eu repito, cuidado com o que você vê nas redes sociais. Quem está falando é uma pessoa muito ativa nas redes sociais, por isso é que eu falo, cuidado. A gente precisa de alguma regulamentação para isso ali dentro. Eu sou uma ativista nesse sentido. Podem contar comigo. Agora, para encerrar nossa consulta, a gente tem um quadro aqui, que é o quadro final do programa, que é o chamado Receita e Retorno. Nesse tempinho, a Roberta e o Dr. Fernando, vocês vão contar, talvez falar alguma coisa que faltou, que eu não perguntei, que gostaria de ter dito, que gostaria de ter completado, sobre esse nosso tema do dia, que é a relação cérebro e intestino. E aí as pessoas vão anotar agora e vão levar essa receita para casa. Pode começar, doutor.
Uma coisa que, quando a gente mexe com doença gastrointestinal, uma coisa que é muito comum, e eu falo isso não é só para o paciente faz isso, mas a família do paciente, os amigos, tudo, é que botar na cabeça que a culpa do que o paciente tem é da sua cabeça. Ah, não, você que fez isso. Ah, você tem que melhorar. Você tem que ser uma pessoa diferente, porque isso é da sua cabeça. Apesar das coisas psicológicas influenciarem, como influenciam o câncer de mama, como influenciam milhares de coisas, a culpa da doença é da doença. Então, o que a gente vai fazer são coisas que envolvem, inclusive, melhorar a parte emocional, porque isso influencia. Mas é uma coisa muito que a gente vê, o paciente vem e fala assim, ah, minha mãe fala que isso é da minha cabeça.
Isso é coisa da minha cabeça.
É uma coisa muito perigosa de se falar. Então, as pessoas, às vezes, escondem doença, não querem procurar médico, porque já ouviram até de médico, falando assim, ah, não, isso, ó, você precisa fazer terapia. Terapia é importante para as doenças?
Super.
É. Mas a doença tem a causa dela. Tá, então eu tenho que tomar um pouco de cuidado com essas coisas. A gente vê muito isso no consultório.
Isso é muito importante.
Então,
eu vou fazer um alerta também, porque a questão da psiquiatria nutricional, né? Ela pode trazer algumas frases como o alimento inflamatório, o alimento que inflama, como a gente inclusive leu, né, aqui.
Uhum.
É, e isso é bastante preocupante, porque senão a gente está criando outra da mesma série do alimento que seca a barriga. A gente está criando a mesma coisa.
Ah, sim. Né?
É da mesma série, eles participam do mesmo clube. Então, isso é muito importante. A psiquiatria nutricional, ela não vem para falar isso aqui causa aquilo, isso aqui tire isso, esses alimentos são proibidos, esses são permitidos. Ela vem, né, como um braço da medicina do estilo de vida que mostra que tudo está relacionado e coligado. Então, você não está, por exemplo, com depressão por causa da sua alimentação ruim. Isso foi importante. Porque eu tenho uma criança que sofreu um evento adverso na infância, que tem um polimorfismo específico para um transportador de serotonina, e ela tem depressão na adolescência. E sim, ela come mal, ela tem uma alimentação emocional causada por aquilo. E hoje em dia, por conta dessas relações, as pessoas falam, se você comesse bem, não teria depressão. Isso é uma extrapolação da ciência.
Nossa,
isso é uma extrapolação absurda, e essa culpabilização não pode trazer nada bom para o seu intestino, inclusive. Né? Não vai causar um impacto positivo no intestino e na microbiota intestinal dessa pessoa. Então, é importante a gente entender que nada é tão simples assim. Se fosse, ninguém teria problema. A gente já teria solucionado tudo. Existem mecanismos que se intercalam, se entrelaçam e que dependem um do outro. Eu estava indo muito bem na minha dieta, até que aconteceu alguma coisa na minha vida. E é assim porque a forma como você se sente impacta na forma como você come, que impacta na forma como você dorme, na sua aptidão para fazer exercício físico amanhã. Então, a gente precisa começar a olhar para o indivíduo sempre como um todo, né? Um sistema complexo, e a gente precisa se olhar dessa forma também. Não existe um culpado, existe uma vida que está acontecendo, deixa eu olhar para essa vida de cima e ver o que eu posso fazer agora, uma coisa de cada vez.
Muito claro e propositivo. Então é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada, doutor Fernando. Muito obrigada, minha querida Nutri Roberta. A gente volta na semana que vem com mais histórias e informações sobre a medicina do estilo de vida. Até lá, tchau.